Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo.
Macablicers, vá bem? Bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora, episódio número 200 e Anatoly Trubin. Pá, já nem me lembrava. Já está aqui, de repente é o hábito, sabem? Tive durante 100 episódios, quer dizer, 100 e... que agora esqueci-me que já calçamos aqui 200, né? Pois é, malta, 200 e um episódio. Primeiro episódio de... na verdade, em rumo à terceira centena, né? Pá, não sei se disse isso no último episódio, não me lembro, mas obrigado a quem tem estado aí nos últimos quase 4 anos, já, yeah. Começamos em abril de 2020, portanto, já, yeah. 4 anos nesta caminhada rumo à fama, ao sucesso e à glória, e é isso, cá estamos hoje agora sozinhos, mas lá está, antes sozinhos que mal acompanhados, né, Tiago Almeida, não, estou a brincar, gostaram do episódio do Tiago Almeida? Pá, pelas mensagens que recebi, diria que sim, mas pronto, se mais alguém tiver alguma coisa a dizer, pode sempre enviar. Mas já, pá, estamos aqui do domingo. Domingo de Carnaval e de Super Bowl, né? Porque hoje é a derradeira final entre os 49ers de São Francisco contra a equipa do namorado da Taylor Swift. Que é mesmo assim que... mas eu estou de rastros, malta. Eu estou aqui mesmo estafado e está-me a custar horrores gravar isto. Mas tem de ser, pá, sabe, se eu não falhei em 200 semanas, também não é agora que vou falhar. Para começar, olha, eu não gravo um episódio há mais de uma semana e meia, que na minha... pá, sinto já foi há um ano. Eu já não sei gravar um episódio destes. Mas sinto mesmo foi uma vida. Porque, entretanto, eu já fui aos Açores, já voltei dos Açores, o governo... já se elegeu um governo dos Açores, já lancei 2 vídeos... Ainda por cima agora é Carnaval e tenho cá a família toda. Tipo, a minha casa neste momento parece um acampamento cigano. Se o André Ventura passa aqui por casa, manda-nos todos de volta para a nossa terra. Estão a perceber? Está neste estado caótico. Eu nem vos mando foto do meu quarto porque está mesmo caótico. Tem um acampamento aqui montado. Mas, já, pá. E depois, para além de toda esta azáfama familiar, ainda tive uma perfect, quase uma perfect week de atuações. Tipo, eu atuei 5 vezes esta semana. Tipo, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E pá, e só não atuo hoje porque... estão a perceber? Mas é, estou completamente estourado. E lá está, eu ando a atuar. Portanto, né, para além do trabalho e produzir conteúdo e não sei o quê. Eu ando a atuar desde terça-feira, todas as noites. Chegar tarde a casa e tal, depois acordar no dia a seguir de manhã para ir trabalhar. E ontem aconteceu uma coisa, que era... eu ia ter uma atuação em Santarém, achava eu. E a pessoa que me está a organizar, lá no grupo, meteu malta. Estejam cá às 7h30 para jantarmos. E eu, pá, porra, o espetáculo é às 9h30, jantar às 7h30. E alguém lá no grupo disse, opá, então se calhar, para chegarmos com tempo, saímos de 4h30 de Lisboa. E eu não liguei, porque tipo, opá, se a maior parte das pessoas concordou, eu também não tinha nada para fazer durante a tarde, portanto, ia embora. Mas lembro-me de estar em direção ao carro e estar a pensar, fogo, 4h30, tipo... 3 horas para Santarém, a partir de Lisboa. Pá, mas pronto, se calhar o condutor preferia para a Nacional para não pagar portagens, ou se calhar preferia parar numa estação de serviço durante 2 horas, eu não sei. Mas eu fui. E depois estava aí, pá, despedimos dos meus pais, e olha, pá, vou atuar, e eles vão levar já, para Santarém, eles, ok, pronto, força, a gente vai à Fátima. É o que é. E fui, pá, pronto, estava aí em direção ao carro, e depois de por mim a pensar, foda-se mesmo, 3 horas, pipa. A Santarém, realmente. E chegou ao carro e a primeira merda que diga é, malta, porquê é que a gente está aí tão cedo? Eles, como assim cedo? Opá, a Santarém é aqui perto. Porquê é que a gente está aí com 3 horas de antecedência? Eles, mas já não há para Santarém? Eu, como não? Eles, então, a atuação é em Viseu? Em Viseu. E vocês estão a sério? Eles, já. Não sabias? E eu, não. Pá, e de repente, apercebo-me que estava às 4h30 da tarde a entrar num carro e que provavelmente só ia chegar a casa depois das 3 da manhã. Que não era nada daquilo que tinha planeado para a minha vida. A minha vida era tipo acabar a atuação 10h30, 11 horas, pá, chegar a casa e ainda dar um joguinho de FIFA, ainda tomar um copo, ou talvez até ir sair. Se eu chegar a Lisboa às 3 da manhã, não vou sair. Pá, fiquei logo mal disposto. E depois eu percebi que todas as pessoas ali do carro, porque éramos 4 comediantes, aceitaram o convite, também sem ver bem para onde é que era. Tipo, olha, um convite para a atuação, ainda por cima pagam, bora. E acho que estávamos todos nesse nível, só que, entretanto, porque sei lá, esta atuação foi marcada para aí há um mês ou dois meses, entretanto, todos eles verificaram que, ah, isto fica longe como uma merda. E eu não pensei, cara, se eu terei. Porque não sei, porque o teu organizador, olha, diga uma coisa, tu organizas alguma noite em Santarém? E ele, não. Alguma vez organizaste uma noite em Santarém? Pá, alguma vez organizaste alguma coisa no Alentejo? Porque na minha cabeça o Santarém ficava no Alentejo. Isto ainda é outra. Que é Santarém para cima, Alentejo para baixo, tudo fodido. Mas já, pá. Fui atual ontem a Viseu, pá, cheguei. Por acaso chegámos antes das 3 da manhã, chegámos tipo 2h40 a Lisboa. Mesmo assim, cansadíssimo. Mas é aquele cansado de... exausto fisicamente, mas a cabeça está ali a bobinar, porque pronto, estive a atuar, e quando acaba uma atuação estou mesmo energético, por isso é que é horrível atuar durante a semana para mim, porque eu não consigo adormecer antes das 2, e ontem, por acaso, adormeci relativamente rápido, mas foi muito duro adormecer, mas é, malta, andei de rastos, andei exausto, andei cansado mesmo, portanto... precisava aqui de uma semana de carnaval, portanto, segunda, terça e quarta, de férias, era o que eu precisava. Depois, ainda por cima, hoje há Super Bowl, vou-me deitar tardíssimo outra, ou seja, isto é uma bola de neve, e se calhar lá para março vou dormir. De resto, pá, o que é que tenho mais aqui para vocês? Ah, eu era para falar disto com o Tiago Almeida, mas depois pensei, está cá o Tiago, que muito carinhosamente despendeu algum do seu tempo para vir falar comigo. Portanto, não vou-lhe estar a chatear com estas... coisinhas do dia-a-dia que não interessam nada a ninguém. Vamos ter conversas antes mais profundas e mais até sobre ele do que sobre mim. Pá, mas não, eu aqui há uma semana e meia fui ver o Benfica Estrela da Amadora, quer dizer, Estrela da Amadora Benfica, porque era no estádio do Estrela. Pá, porque aqui é naquelas promoções do continente que tu, se fizeres 6€ em compras, depois ganhas uns descontos nos bilhetes, pronto, e arranjei dois bilhetes nessas condições, então fui ao estádio. Qual é o problema? Por causa da Taça de Liga e não sei o quê, como o Benfica foi eliminado e tal, o jogo ficou para segunda-feira às 6h45. Qual é o problema? Eu segunda-feira saio às 6 da tarde. E tal como eu, 1 milhão de pessoas em Lisboa. Portanto, como é que é possível um jogo no centro de Lisboa às 2 da tarde a começar às 6h45? Não dá. Não dá, porque os transportes são impossíveis, o trânsito estava horrível, porque ainda por cima o Sporting também jogava em casa. Portanto, para além do habitual congestionamento, 2 jogos em Lisboa. Caótico. Portanto, eu Uber nem deu. Portanto, eu acabei de ir... ou Uber, ou Volta, ou caralho. Acabei de ir de metro. Pá, fui de metro e tal, não sei o quê. De repente, estou 1 hora na fila. Vi o apito inicial do jogo fora do estádio, que já me irritou, né? E eu estou tipo 1 hora na fila, fui diretamente do trabalho, estou lá, e finalmente, quando chega a minha vez, o gajo diz, ah, tenho de revistar a mochila. Está bem, olha, toma aqui a mochila, tenho que ir a bata, tenho que ir o estetoscópio, tenho que ir uma série de merdas, e de repente está ali a minha garrafinha de água. Que atenção, não é uma garrafa de água de plástico. Não é uma garrafa de água tipo da Luz. Não. É daquelas garrafas térmicas, que é contra o frio. É contra o calor, é contra as alterações climáticas, é contra a inflação. É uma puta de uma garrafa que, se houvesse uma guerra nuclear, sobreviviam as baratas, e aquela garrafa é uma grande garrafa. Ao que o meu amigo me diz, olha, o senhor não pode entrar com isto. E eu disse, porquê? E ele, pá, porque pode arremessar. E eu, oh, meu grande filho da puta, mas tu achas que eu me vou arremessar esta garrafa? E ele, pá, são as regras, só pode entrar X mililitros, sem tampa. Ao que eu lhe perguntei, então eu posso beber a água? Se beber a água toda, posso entrar com a garrafa? Ele, não, porque tem mais de 100 e tal mililitros. Eu, oh, meu ganda boi. Mas esta, a garrafa, tipo, eu não vou tirar. Ele, pá, desculpe, não pode. Pá, e eu... Ah, outra coisa que me deixa fodido é que aquilo não era água da torneira. Era água do McDonald's, que eu tinha comprado uma garrafa, mas não tinha bebido, tinha garrafa naquela água, e quando acabou, depositei toda a água do McDonald's naquela garrafa, ou seja, até a água tinha sido a comprar, não foi da torneira. Portanto, foi muito dinheiro para naquela garrafa. E ainda perguntei se podia entrar sem tampa, o gajo disse, não pode entrar sem tampa. Pá, e eu já estava tipo 20 minutos atrasado para o jogo, tive de respirar fundo e tive de meter a garrafa para o lixo cheia de água. Depois estou a entrar e digo, olha, já agora também é preciso meter o estetoscópio no lixo. Ele, ah, o estetoscópio pode entrar. Eu, ah, isto pode, esta merda, que se eu der assim às voltas, tipo cowboy, e arremessar, que a campanula bate na cabeça de um jogador e fura a cabeça, está-se bem. Uma puta de uma garrafa de água. Não pode. E de repente, estou a entrar no estádio, e um bilhete que me tinha custado 11 euros, de repente já está a custar 40. Não é? Porque a minha água foi de cona. A água e a garrafa, foi tudo. Portanto, eu não sei se compensa. Não sei se compensa. Está uma hora na fila, perdi a minha garrafa de água, perdi a minha água, não sei se compensa. E depois, vou para o estádio, né? Havia lugares marcados. Toda a gente cagou, a polícia nem entrou na bancada. Estamos lá, tudo alagado, tinha estado a chover, ou seja, nem conseguia bem estar com os pés no chão, tinha uma poça de água, por acaso o meu assento estava mais ou menos limpo. Só que estava toda a gente de pé. Porquê? Porque estava toda a gente fora dos seus lugares. Mas até consegui encontrar um sítio, pá, ali desgalha, que estou sentado, estou a ver o jogo sentado, pá, não vejo uma parte de um campo que tem cabeças. Depois voltei e meia, alguns adeptos metiam-se agarrados nas grades a ver de pé e digo, esse bebê, oi! Desvia aí, pá, desvia aí. Ou então fazia o clássico, olha, filme e depois manda-me. Olha, manda o vídeo, se for. Porque, pá, as pessoas são otárias. Tipo, tens uma puta de um lugar marcado, senta-te na puta, ah, mas está sujo. Pá, limpa. Limpa. Ah, mas eu não vejo bem. Estou-me a cagar. Os bilhetes custaram-se paus, é o que é. Nisto, acaba a primeira parte, começa a segunda, está tudo a correr bem, tipo, dentro de Azafa, mas estava a ser um jogo fixe. Do nada, aos 60 minutos, começa a entrar por lá à frente, tipo, imensa gente. E eu, pá, gajos, 30, 40, 50 anos, começam a entrar e começam a se meter à minha frente. E eu, oi? E depois está uma gaja atrás de mim que se passa, olha, desculpe, o senhor está à frente, pode sair. E o gajo olha e tipo, não posso. E fica. E eu, olha, senhor, mas o senhor está a me tapar a vista. Ao que ele responde, muito calmamente, então meter-se em pé. E olha quem são esses chavardos. E depois eu olho, e são os non-name boys? De repente, mas atenção, não era os, eram... Eu não percebo se aquilo é os no-name, se é uma parte dos no-name, se é parte está chateada, se é parte está contente, eu não sei. Mas eles eram de uma claque, acho que eram dos no-name, e só entraram aos 60 minutos, porque acho que os seguranças não lhes deixaram entrar antes, não percebi. Mas adorei a cena de, já, eu quero ver o jogo, estou-me a cagar, vou-me meter aqui à frente de pé, pá. Mas adorei também as pessoas estarem a tentar argumentar com eles, e eles tipo, completamente... Eles, pá, parecia que estavam a negociar com terroristas, que é tipo, nós não negociamos com vocês. Nós estamos aqui, de pé, a ver o jogo. Se quiser, meta-se de pé à frente às minhas cavalitas, mas eu não vou sair daqui. E a polícia? Não. A polícia estava, devia estar à procura de garrafas de água, mas com estes gajos não estava. E de repente, do outro lado das bancadas, estão petardos, e estão very lights, e está tudo a rebentar. Mas a minha garrafa de água é que é o caralhinho. É que vai pôr em perigo a sua dia vida dos jogadores. Epá. Não sei, não... Mas a mim, o que foi mesmo engraçado, e o que eu guardo com muito carinho no meu coração, foi o gajo dos no-name ou da claque lhe estarem a perguntar, olha, e porquê é que não vai para o seu lugar? E ele olhou para a pessoa, como se o cérebro tivesse parado, como se aquilo não fizesse sequer sentido. Como se não fosse que é uma opção, que é tipo, mas, pá, agora tenho... Tu também aqui, agora tenho de sentar para o meu lugar. Sim, caralho, porque é assim que funcionam os bilhetes? Pá... Não sei. Eu acho que vou desistir de ir a campos. Epá, eu para mim agora só vou tipo, se for camarotes. Camarotes VIPs. Eu só vou. Não vale a pena. Se um gajo está para se chatear com isto, mais vale não ficar em casa e ver na stream. Ver na stream e é o que é. Mais irritações desta semana. Lá está. Tipo, parece que foi uma semana horrível. Não foi. Tipo, foi uma semana bastante divertida. Muito trabalhosa, mas divertida. Mas teve assim alguns momentos de exaltação. Por exemplo, esta semana... Fui tomar café a um bom rooftop, boa vista, boa companhia, estava tudo a correr bem, eram umas 4 e meia, 5 da tarde, estava um bom ambiente. E nisto, pá, bebemos cafés, ainda vimos, bebemos alguma coisa, uns gins, uns morritos, pá, mas não apetecia, vou fazer um café e depois, olha, vou embora. Pá, conta-se, faz favor. Ah, então venha aqui comigo que é para pagar. já está mal. Se eu te pedi a conta, é porque quero pagar aqui sentado. Mas pronto, e fui, porque eu sou um gajo da paz. Levanto-me. Estou... pronto para pagar. A senhora emite lá... emite lá a fatura. E lá aparece 4,40€. E eu pensei, olha... caro como a merda, né? Mas pá, cada café 2,20€. É caro, é... mas está à boa vista, está a bom tempo, está à boa companhia, está um bonito espaço, está... pá, que se foda. É um café. Eu não vou morrer por causa de 4,40€. E vou para pagar. E antes de pagar, a empregada vira-se para mim e diz, olha, os dois cafés são 4€. Isto aqui, estes 4,40€, são uma sugestão de bonificação. E depois pergunta-me, tipo, como é que vai ser? Pá, e eu olho para ela. E sempre estando já e digo... então são 4€. E ela, ok. Porque eu sinto que ela, acho que nunca ninguém lhe tinha recusado a sugestão de bonificação. E eu fui tipo, não, se os cafés são 4€, eu vou pagar 4€ só. Estou-me a cagar para a tua bonificação. Porque é assim, quem és tu para sugerir a minha bonificação? Achas que se eu quiser dar bonificação, eu não tenho mais 40 cêntimos? Mas acho que sou o quê? Um pobre de merda? Tu não fiz quantos seguidores é que eu tenho no Insta? Não vê que tu estás a brincar comigo, pá. Então não levas a nada, que é para não estar mais aí a espertinha. Portanto, levaste o 4€. E além disso, malta, se um café custa 2€, já lá está a puta da bonificação. Porque o café não tinha pepitas de ouro, não tinha o símbolo da Apple, não tinha nada. Era um café de máquina igual aos outros. Nem sequer era propriamente cheio. É que nem podes dizer, olha, mas gastou-se mais água. Não, pá. Portanto, não percebo. Se aquele café que custa 39 cêntimos em cápsula no continente, não pode custar 2€. Não pode, é impossível. Tipo, para custar 2€, já lá está o preço da chávena, o preço da manutenção da máquina, o IVA e o IRS, a mão de obra da senhora que tirou o café, a conta de eletricidade e da água, já lá está, e ainda tem bonificação dos empregados, porque isto depois é outra merda, que é. Não é cultural em Portugal. Esta cena das bonificações. Não é cultural. Ou seja, tu vais aos Estados Unidos e diz-te lá um preço. Diz-te lá, tipo, um donut. Diz um donut e um dólar. Só que depois, tu quando vais pagar, o donut é um dólar. Depois é mais 17%, porque é a taxa de imposto daquele estado. E depois mais a bonificação que tu pagas. Ou seja, e de repente, o donut, que era um dólar, custa um dólar e 60, ou um dólar e 40. Mas é cultural. E os gajos ganham, pá, os gajos ganham aquilo, ganham o dinheiro na mão, estão a perceber? Tu aqui não. Tu aqui em Portugal. Os salários são melhorzinhos, por comparação, né? Mas não há esta cena da gorjeta, e quando há gorjeta é tipo, olha, fica o truque. A conta é 27,80, olha, faça 30. É esta a gorjeta. Não é esta macacada de sugestão de benefício. Não faço churro caralhinho. E é um café, pá. Eu não vou dar gorjeta num café. A não ser que, tipo, lá está, o café 80 cêntimos toma 1€. Se vou estar a pagar com cartão, não vou. Portanto, não percebo. Já estava 4€, cheguei à uma conta redonda. Pá, não percebo. Não percebo, pá. Ah, mas é porque os empregados têm de ganhar mais. Então que os patrões aumentam o salário. Estava lindo o que era. Agora, alguém, uma consulta minha, um espetáculo, e no final dá gorjeta. Ninguém me dá gorjeta no final. Às vezes nem pagam. Portanto... vão-se a foder. Que é mesmo assim. E além disso, naquele espaço onde se paga, lá está, 2€ por um café, pá, não há necessidade. A gorjeta já está incluída na puta do café. Não há explicação. É gente que não sabe estar. É gente que não sabe estar. Por falar em gente não sabe estar, pá. Fui esta semana ao ginásio, porque lá está, não, às vezes o pessoal esquece, mas eu no ginásio. Sei que se nota a léguas, mas eu ando. Pá, e estava no ginásio a fazer lá os meus exercícios, né? Com aqueles halteres de 2kg, que é o que eu faço. E é um senhor, um jovem, que me vem pedir dicas, e pedir ajuda, e pedir dicas de treino. Pá, e eu estava de fones. E então, tipo, se calhar ele está-me a dizer outra coisa, tipo, se eu vou usar o banco, ou se eu vou usar aquele peso, e é que estou a perceber mal. E eu tiro os fones, e eu desculpa, e o gajo começa a falar comigo em inglês. E, pá, basicamente o que ele queria era dicas, mesmo para fazer um exercício, tipo, como é que fazia, tipo, I wanna get muscle, can you help me? I wanna get muscle. E é tipo, bro, há 70 PTs neste ginásio. Estão devidamente equipados, estão devidamente identificados, vestem todos uma t-shirt com o nome do ginásio. Tu já olhaste bem para mim? Tipo, tu não precisas trabalhar os músculos, tu precisas trabalhar a visão. Porque não só não tenho essa t-shirt, pá, começou a olhar para o meu corpinho, se calhar não sou o gajo que tem mais para te oferecer em termos de conhecimento. Né? É assim, queres dicas para ficar subnutrido? Fala comigo. Queres dicas para ser um gajo engraçado? Fala comigo. Queres dicas para... Pá, isso é a mesma merda. Queres dicas de culinárias? Falar com o empregado do McDonald's. Tipo, não é a pessoa indicada. Mas, se calhar, já não estou tão subnutrido como quando deixava, porque se há um gajo que entra no ginásio, vê-me e pensa, é este gajo que sabe, é este gajo que está aqui pronto para me fazer evoluir, pá, se calhar, ponham-se a pau, malta, ponham-se a pau, que estou a ficar gigante, gigante. Ai, malta, e de resto, o que é que temos aí de arenga da semana? Pá, então, o Madureira foi preso, pá. Quem diria, né? Um gajo tão pacífico, um gajo tão... Ah, pá, tão... É nestas que um gajo fica, poça, como é que é possível? Não, pá, nunca diria, né? Não, foi como quando o Vieira foi detido. Não, o quê? Mas ele era tão simpático, pá, amigo do seu amigo. E então você... Ah, pá, não pode. Pá, não sei. Eu sei que, tipo, estamos muito distraídos aqui com as eleições da... com as eleições de Portugal, do Continental, é Portugal, não é só Continental, é Portugal em geral, eleições dos Açores, eleições da Madeira, e de repente aqui é que faz moça, né? aqui no Futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto é que está, como adepto do Benfica, identifico-me com o sentimento de dar muita coisa ali que acontece, que não é bem democracia, né? Tipo aquelas assembleias gerais e de repente há um candidato que tem tipo a sede, o Instagram boicotado, tem a sede boicotada, tudo onde aparece, onde ele vai aparece destruído, pois, e há outro candidato que de repente dá entrevistas aos canais oficiais do clube. Pá, eu vejo aquilo, lá está, não é o meu clube e acho que não é muito democrático. Se bem aquilo aconteceu no Benfica e também na altura não achei nada democrático, né? Urnas que desapareceram e depois reapareceram, os votos que um gajo não sabe bem se aquilo é bem certo, se não é. Pronto, e agora o Fernando Madureira está detido porque alegadamente provocou desacatos na Assembleia Geral e acho que andava a ameaçar todas as pessoas que falavam mal do Presidente. Porque claramente ele tem um preferido, né? não, acho que não gosta muito do outro candidato. Pá, depois acho que tinha armas e drogas e dinheiros em casa. Pá, mas também foda-se. São o chefe do gabinete do António Costa tem dinheiro. Porquê que o gajo não pode ter, pá? Só porque declara o ordenado mínimo. E tem múltiplas casas e carros de alta cilindrada. Pá, não pode ter dinheiro, não pode ter uns trocos. Um gajo já não pode papar. Enfim, pá. Ai, com caraças. O que é que eu tinha mais aqui, pá? Tá, tenho um tweet da semana. Do Dr. Dre. Drew, não sei como é que se diz. O marido da Beyoncé. Que no fundo vem um encontro do último episódio que tivemos aqui com o Tiago Almeida, em que ele basicamente diz, pá, a minha mulher, a Beyoncé, tem o recorde de Grammys, tipo, já ganhou mais Grammys que qualquer outro ser humano na face da Terra. Pá, não tem que provar nada a ninguém. Mas nunca ganhou o Grammy de melhor álbum, ou seja, ela ganha melhor música, melhor interpretação, melhor concerto, melhor videoclipe, mas depois o álbum, e são as mesmas pessoas que lhe dão os outros Grammys todos, mas que por algum motivo não lhe dão aquele. E o gajo está a receber o seu Grammy, já não sei qual foi, mas depois tem um discurso em que diz-me a música, tipo, pá, faz a tua cena e o resto é por crescimento. E acho que isso, se calhar, vem ao encontro do que eu estive a falar a semana passada com o Tiago, que é, pá, a gente está bem angustiados com Reels e com crescer nas redes e ter melhores oportunidades, e às vezes o que tem de estar preocupados é entregar um trabalho de qualidade. Pá, este podcast tem 201 episódios. Não é o podcast mais ouvido do país, posso já adiantar isto. Mas eu acho que está cada vez melhor. Melhor de conteúdo, melhor de qualidade de som, melhor de qualidade de imagem. está mais fluido, mais orgânico, pá, e no fundo é isso. Se um dia vai ser o podcast ou mais vídeo do planeta, se um dia vai ser, os meus vídeos vão ser os mais vistos do planeta, pá, oxalá. Mas aqui um gajo tem de se importar é com a qualidade. E se a coisa for bem feita, o resto vem para o crescimento. E é esta a mensagem de esperança. O que é que eu tinha aqui de recomendações? Ah, malta. Nem vou dizer o bom carnaval. Não é só do carnaval e recomendo-se festas de carnaval e mascar. Esse carnaval ninguém falava mal. Nem Super Bowl, pá, vejam se quiserem, se não quiserem, estão-me a cagar. É o novo documentário que está na Netflix chamado We Are the World, The Story Behind the Song. Basicamente, eles fizeram. Lançaram agora na Netflix um documentário de uma hora e meia sobre como é que nasceu a música We Are the World. Vocês querem? We Are the World, We Are the Children. Pronto, contam a história desse documentário. Pá, e deixem-me que vos diga, é lindíssimo. Pá, toda a gente conhece essa música, acho que é icónica. E contam a história desde como é que surgiu a ideia, quem é que falou com quem, como é que eles juntaram aquelas estrelas todas na mesma sala, porque é que XY não apareceu, porque é que Z teve lá e depois vazou, tipo, os choques de eggs. Aliás, há lá um momento muito engraçado que um dos organizadores daquilo, antes, à porta do estúdio, deixa um papel a dizer deixem o ego à porta, que é tipo... Malta, o que a gente está aqui a fazer é muito maior que nós. Portanto, se não estão preparados para deixar o vosso ego à porta, nós também não precisamos da vossa voz nem da vossa presença. E, pá, isto não é spoiler, portanto, eu posso dizer, a música angariou cerca de 80 milhões de dólares para combater fome em África. Acho que não resultou, mas, pá, há de ter ajudado qualquer coisa. Há de ter ajudado qualquer coisa. E é muito bonito o documentário. Eu emocionei, principalmente, pá, ali ao meio, vários momentos que me emocionei, mas no final emocionei bastante. E de repente há lá um momento em que tu já estou meio a chorar. É verdade, estava a chorar já. Estava a chorar e no final aparece o Lionel Richie e começa a chorar também. E eu estou tipo, bro, eu percebo-te. Eu percebo-te, bro. Tens toda a razão que estás a chorar, tens de pá. E chorei. Vi um documentário, pá, é o que é. Sou uma mulher de 17 anos que chora por tudo e por nada. Mas é o que é, pá. Isto é carnaval e ninguém dava mal. Pronto, malta. Vejam este documentário. Obrigado por estarem desse lado. Bom carnaval. Que ganhem os Chiefs. Os Chiefs que ganhem no Super Bowl. Estou a rezar para que isso aconteça. Se não acontecer, vou ficar chateado. Não só pelos Chiefs, mas pela Taylor Swift. Que vai ficar triste e isso eu não aguento. E é isso. Portem-se mal, mas com dignidade. Um abraço e força aí. Fala agora.